Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Well, it's the Lord's Day.
Hoje é o dia do Senhor.
Amen. And it's good to remember the day of the Lord.
E é bom lembrarmos do dia do Senhor.
We live in a land where Sunday is just another work day.
Nós vivemos numa terra em que o domingo é simplesmente mais um dia de trabalho.
Nobody stops where I live to think about God on Sunday.
No domingo onde eu moro, ninguém para para pensar sobre Deus.
Except for those of us who remember.
Exceto aqueles como nós que lembram.
I actually live on the Iraqi plains.
Eu de fato moro na região ali do Iraque.
About 50 miles where Jonah preached.
Onde mais ou menos a 80 quilômetros de distância onde Jonas pregou.
That's one of the reasons the book of Jonah fascinates me.
Essa é uma das razões pelas quais o livro de Jonas me fascina.
Of course, that town now is called Mosul.
Agora, aquela cidade agora se chama Mosul.
The site of the capital for ISIS, the terrorist capital.
Foi o lugar onde se tornou a capital para o Estado Islâmico.
Jonah was a real person.
Jonas foi uma pessoa real.
And it's easy for me to imagine Jonah when I look at Mosul, ancient Nineveh.
E é muito fácil para eu pensar em Jonas quando eu olho para as ruínas ali de Mosul, a cidade de Mosul.
Wandering through the town.
E ele estava andando ali pela cidade.
Then in anger going and sitting on the hill that overlooks Mosul.
E aí ele ficou extremamente irado e foi ali para um monte onde ele consegue enxergar a cidade de Mosul.
To see what God would do.
Para ver o que Deus iria fazer.
Sasha is going to read us the book of Jonah.
O Sasha vai ler para nós o livro de Jonas. Abra sua Bíblia no livro de Jonas.
So we're going to read the whole book, but it's only 47 verses.
Nós vamos ler o livro inteiro e é apenas 47 versículos. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da tua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria, é vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade do caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os nínives creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiam-se de panos de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria e não o fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que arrependestes do mal, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dele a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta cercou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então, perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais.
Amen. The book of Jonah is a real book.
O livro de Jonas é um livro real.
Jonah was a real person.
Jonas foi uma pessoa real.
Jesus refers to Jonah as a real person.
Jesus se refere a Jonas como uma pessoa real.
But it's also a prophetic book.
Mas também é um livro profético.
And I want to look at 4 images from the book of Jonah.
E eu quero olhar para 4 imagens que nós tiramos aqui do livro de Jonas.
Now I know people from Mosul or Nineveh.
Eu conheço pessoas de Mosul ou da cidade de Nínive.
The devastation and cruelty that they have faced is hard for us to comprehend.
A devastação e a crueldade com que eles passaram recentemente é difícil para nós compreendermos.
But the people back in Nineveh's day were known to be just as cruel as ISIS is today.
Mas as pessoas da cidade de Nínive eram conhecidas como pessoas tão cruéis quanto as pessoas do Estado Islâmico hoje.
Which may explain Jonah's reluctance to go to Nineveh.
O que pode explicar a relutância de Jonas para ir à cidade de Nínive.
But one of the most important parts of the book of Jonah is verse 1.
Mas uma das partes mais importantes do livro de Jonas é o versículo 1.
The word of the Lord came to Jonah.
Veio a palavra do Senhor a Jonas.
He is to rise up and preach against Nineveh's sin and wickedness.
Ele deveria ser levantado e se disposto a pecar contra o pecado dos ninivitas.
Now, the Ninevites were wicked.
Os ninivitas eram de fato os ímpios.
But Jonah was rebellious.
Mas Jonas era rebelde.
You notice any time in the Bible there is a command and then but someone or but Jonah.
Você já notou que quando na Bíblia existe um mandamento e ele é seguido pela preposição mas ou mas Jonas, tem um problema aí.
You're in trouble.
Você está com um problema real.
But Jonah.
Mas Jonas.
Is not a good phrase after a command. He runs.
Não é uma boa frase depois de um mandamento, ele foge.
Of course, if you look on a map, you realize that he's running to Tarshish in Spain. It's the exact opposite direction of Nineveh in verse 3.
E se você situar isso no mapa, você vai ver que Jonas foge para Tarsis, que é a direção oposta, em direção à Espanha ao invés de Nínive.
He goes to the port city of Joppa.
Ele vai para a cidade de porto de Joppe.
He's open about his rebellion in verse 3. He says, I'm fleeing the Lord.
E no versículo 3, ele é bem aberto quanto à sua rebeldia, estou fugindo do Senhor.
Later in verse 10, he even says to the pagan sailors somehow that he's fleeing from God.
E lá no versículo 10 ele ainda diz para aqueles marinheiros pagãos de que de alguma forma ele está fugindo de Deus.
He pays his fare for the boat.
Ele paga então a sua passagem para embarcar.
And he settles down for a nap.
E aí ele dá uma relaxada e vai descansar, vai tirar uma soneca.
But then comes the storm in verse 4.
Mas aí no versículo 4 vem a tempestade.
Have you ever been in a storm at sea?
Você já esteve numa tempestade no mar?
It's terrifying.
É assustador.
I've been in a couple.
Eu fui para algumas já.
I thought I was going to die.
Eu pensei que eu ia morrer.
And then I got seasick and hoped I would.
E aí eu fiquei enjoado com toda aquela movimentação e eu realmente desejei morrer.
This storm in verse 4 is violent. It's breaking up the ship.
E nessa essa tempestade aqui no versículo 4, ela é cabulosa, ela vai despedaçar o navio.
Sailors are terrified.
Os marinheiros eles estão aterrorizados.
They're praying, they're throwing stuff overboard to
eles estão orando, eles estão rezando, jogando coisas para fora do navio.
Theologically, the captain of the ship is a liberal.
E teologicamente, o capitão deste navio ele é um liberal.
He's an interfaith sort of fellow.
Ele tem uma fé meio sincretista.
He doesn't care what God you're praying to. He just wants you to pray.
Ele não importa a que Deus que você está orando. Ele quer apenas que você comece a orar, a rezar.
He calls out to Jonah to pray that the gods would spare them in verse 6.
E no versículo 6 ele pede para que Jonas comece a orar para que os deuses poupem a vida deles.
Notice the irony.
Agora note a ironia aqui.
The captain wants Jonah to pray so that God might notice them.
O capitão quer que Jonas ore para que os deuses comecem a notá-los.
But it's not that God is distracted.
Mas no caso não é que Deus está distraído.
The storm is coming because of God's attention to his rebellious prophet.
A tempestade está vindo de fato porque Deus está atento à rebeldia do profeta.
It's not lack of prayer that's the problem.
Não é falta de oração que é o problema.
It's lack of obedience.
Mas a falta de obediência.
Not long ago I was studying the book of Jonah with some Kurdish students on a campus in Iraq.
Não muito tempo atrás eu estava estudando o livro de Jonas com alguns estudantes curdos num campus universitário do Iraque.
These students had never seen a Bible.
Esses estudantes nunca viram uma Bíblia.
We printed out chapter 1 on just a piece of paper so it didn't look like we were passing out Bibles on campus.
Então nós imprimimos o capítulo 1 de Jonas e nós distribuímos para os alunos para que não parecesse também que estávamos distribuindo Bíblias.
And that was just chapter 1.
Isso era só o capítulo 1.
And they thought that when Jonah died, it was the end of the book.
E eles acharam então que quando Jonas morresse era o fim do livro.
I didn't realize this.
E eu não entendi isso.
We studied the text.
Nós estudamos o texto.
I asked the question.
E eu fiz uma pergunta.
What did Jonah's disobedience cost?
O que custou a desobediência de Jonas?
I was expecting the standard answers.
E eu estava esperando uma dessas respostas aí padrões.
People were terrified.
As pessoas ficaram com medo.
Lost cargo.
Eles perderam carga.
Damaged ship.
E aí o navio ficou danificado.
Jonah gets thrown overboard.
E o Jonas então ele é lançado para fora do navio.
But then Muhammad raises his hand.
Mas então um camarada chamado Muhammad ele levanta a mão.
Yeah, Mo, what do you think?
E aí Mo, o que você achou?
His voice was shaking.
E aí a voz dele ficou trêmula.
His disobedience cost the people of Mosul from ever hearing the word of the Lord.
Ele falou, a desobediência de Jonas custou o povo de Mosul de ouvir a palavra do Senhor.
He thought Jonah had never made it to Nineveh.
Ele pensou que Jonas nunca tivesse ido para Nínive.
And Muhammad was from Mosul.
E Muhammad, ele era de Mosul.
A son or grandson or great-great-great-grandson of some descendant who had lived in Nineveh.
E ele era o tataratataratataratara neto de alguém que provavelmente viveu em Nínive.
He'd seen the devastation of ISIS.
Ele viu a devastação do Estado Islâmico.
He knew better than many of my Christian friends that the people of Mosul need the word of the Lord.
Ele sabia e ele reconhece muito mais do que muitos dos meus amigos cristãos de que o povo de Mosul carece da palavra do Senhor.
Yes, Muhammad, I said in my heart, how will they ever hear?
E aí eu disse no meu coração, sim, Muhammad, como que eles vão ouvir?
Unless those who know the word are obedient to go and preach the word to the unreached, they won't.
E a não ser que as pessoas que conheçam a palavra de Deus sejam obedientes e vão pregar a palavra de Deus para os povos não alcançados. Brothers, caso contrário, eles não vão conhecer.
Brothers and sisters, be careful.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, sejam cuidadosos.
Walk obediently.
Ande de forma obediente.
If you know the word, if you know it,
se você conhece a palavra,
much is at stake.
Muito está em jogo.
Well, if the captain of the ship is a liberal, the sailors are pragmatists.
Agora, se o capitão do navio ele é um liberal, os marinheiros eles são pragmáticos.
They want to know who's responsible.
Eles querem saber quem é o responsável.
So in verse 7, they cast lots.
Então no versículo 7, eles lançam sortes.
And the lottery winner is.
E o vencedor da loteria é
Jonah.
Jonas.
They ask him questions. Who are you? Where are you from? What have you done?
E aí eles começam a fazer uma série de perguntas. Quem é você? De onde você vem? O que você fez?
And Jonah tells them the truth in verse 9.
E aí no versículo 9, Jonas diz a verdade.
I'm a Hebrew.
Eu sou um hebreu.
I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land.
Eu adoro o Senhor, eu temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra.
This terrified the sailors because they worship small gods.
Então isso deixa os homens, os marinheiros, amedrontados porque eles adoram deuses pequenos.
Regional gods.
Eles adoram deuses regionais.
You know, we do the same, moderns. It's not just for the ancients.
E nós fazemos a mesma coisa, não é uma questão apenas dos antigos.
And the tip-off to small gods are gods that you think you could control.
E a dica aí para entender esses deuses com D minúsculo são aqueles que você acredita que pode controlar.
Gods that exist for your personal comfort.
São deuses que existem para o seu conforto e segurança pessoal.
You know, to take care of your needs.
Que vão tomar conta das suas necessidades.
A God we can tailor to our own ideas.
Ah, são deuses que nós podemos moldar de acordo com as nossas próprias ideias.
The tip-off to little gods.
Então a ideia aqui para entender o deuses com D minúsculo
is when people talk about a God like, well, my God does this and my God does that.
É quando as pessoas dizem, ah, meu Deus fez isso, meu Deus fez aquilo.
Now there's a similar story to this one in the New Testament in Mark chapter 4.
Em Marcos capítulo 4 do Novo Testamento tem uma história bem semelhante a esta daqui.
It's not an accident. Jesus is asleep in the boat.
Não é um acidente, Jesus está dormindo no barco.
There's a storm.
Tem uma tempestade.
The boat is breaking up. The sailors are terrified.
O barco está ao ponto de se despedaçar. Os marinheiros estão começando a ficar com medo.
Jesus wakes up.
Jesus desperta.
And unlike Jonah,
e ao contrário de Jonas,
he stills the storm.
Ele acalma a tempestade.
The disciples are terrified.
E os discípulos ficam amedrontados.
Who is this? Even the waves obey him.
Quem é esse que até as ondas atendem o seu mandar?
Of course, the point is, the big God has shown up.
E é claro que o ponto é o seguinte: o grande Deus apareceu.
Jesus can still the storm because he is the God of
heaven and earth. Jesus Cristo pode acalmar a tempestade porque ele é o Deus dos céus e da terra.
Jonah points to God.
Jonas, num certo sentido, aponta para Deus.
Jesus is God.
Jesus é Deus.
We had a Bible study with students in Dubai, Muslim students.
Nós estávamos tendo um estudo bíblico com estudantes muçulmanos em Dubai.
Andre was leading the Bible study with these students.
E o André, ele estava conduzindo o estudo bíblico com esses alunos.
They were studying this passage.
E eles estavam estudando essa passagem.
Andre asked the question, "What does it say about Jesus that he stilled the storm?"
Aí o André ele faz a pergunta, o que que essa passagem diz sobre Jesus que acalmou a tempestade?
These students start looking at each other.
E os alunos começam a se olhar.
Some of the students are covered.
E alguns dos alunos eles estão cobertos.
The first time they've ever studied the Bible.
É a primeira vez que eles estudaram a Bíblia.
Andre thinks because they're quiet, they don't know what to say.
E o André ele acha porque eles estão quietos é porque na verdade eles não sabem o que dizer.
But they know what to say.
Mas eles sabem exatamente o que dizer.
Finally, one brave student raises his hand.
Então finalmente um aluno corajoso levanta a mão.
If this text is true,
se esse texto é verdadeiro,
it means that Jesus is God.
Isso significa então que Jesus é Deus.
No one can control weather.
Ninguém pode controlar o tempo assim.
Obviously, Jonah's God is not a God you can control.
Agora, claro que Jonas tem um Deus e o Deus que ele não pode controlar.
It's not their prayer.
Não é oração.
It's not their hard work.
Não é o trabalho duro, árduo.
In verse 11, they've done what they can. They've rowed hard. They've thrown stuff overboard. They've sacrificed. They've prayed. And things are only getting worse.
E no versículo 11 fica claro que eles fizeram tudo o que eles poderiam fazer. Eles estão remando com mais intensidade. Eles estão jogando coisas no mar. Eles estão orando para os seus deuses pagãos. E as coisas ficam apenas piores.
Jonah tells them there's only one solution.
E Jonas disse então que existe apenas uma solução.
It's a sacrifice.
É um sacrifício.
The sacrifice of Jonah, God's prophet.
É o sacrifício de Jonas, o profeta de Deus.
He tells the pagans.
E então ele diz para os pagãos.
If they are to stop the wrath of God.
Se eles querem parar e aplacar a ira de Deus.
It is by the sacrifice of Jonah.
É pelo sacrifício de Jonas.
Does that sound familiar to you?
Isso soa familiar para você?
This image,
essa imagem,
that the wrath of God is stopped by a sacrifice.
De que a ira de Deus ela é aplacada, ela é acalmada, ela cessa com o sacrifício.
This, the reason this should sound familiar to anyone who has a passing acquaintance with Christianity.
A razão pela qual isso deve soar familiar para qualquer pessoa que tem algum tipo de exposição à fé cristã.
Is because it's the gospel.
Porque esse é o evangelho.
The center of the Christian message.
Esse é a mensagem central da fé cristã.
Right here in this Old Testament book, hundreds of years before Jesus.
Aqui nesse livro do Antigo Testamento, há séculos antes da vinda de Cristo.
These are images that God weaves in scriptures despite the fact that it was written over thousands of years.
E essas são imagens deixadas na palavra de Deus, apesar do fato de ter sido escrito séculos antes.
Dozens of authors.
Muitos autores.
But just to be clear, we, you and I, are the sailors in this story.
Agora, só para deixar bem claro aqui, você e eu, nós somos os marinheiros nessa história.
The Gentiles are asking the question, what can we do to be spared the coming wrath of God?
Os gentios, eles estão fazendo a seguinte pergunta, o que nós temos que fazer para sermos poupados da ira vindoura de Deus?
The answer today is just the same as it was back in Jonah's time.
E a resposta hoje é a mesma da que foi no tempo de Jonas.
It's a sacrifice.
É um sacrifício.
The message of the Christian faith is that there is no way to God except through the sacrificial death of Jesus.
A mensagem da fé cristã é que não existe nenhum caminho até Deus a não ser por meio do sacrifício de Cristo.
It's not your works, it's not your morality, it's not your sacrifice, it's not your prayers.
Não são as suas obras, não são a sua moralidade, não é os seus sacrifícios, não é as suas orações.
Just as we saying, it's Christ alone.
Assim como nós estamos dizendo, é somente por meio de Cristo.
The perfect Son of God became the perfect sacrifice to ransom us from death.
O perfeito Filho de Deus tornou-se o sacrifício perfeito em nosso favor para aplacar a ira de Deus.
Jesus, the innocent one, bore our sins.
O Jesus Cristo, aquele que foi inocente, sem pecado, ele carregou os nossos pecados.
We, the guilty ones, go free.
Nós, os culpados, nós é que somos libertados.
We repent of our little gods.
Nós nos arrependemos dos nossos pequenos deuses.
And we put our faith in him, we make him Lord.
E nós colocamos nossa fé nele, nós o tornamos Senhor.
In that same campus Bible study that I was with Muhammad.
E naquele mesmo estudo bíblico no campus universitário que eu estava com Muhammad.
In that same study, probably 15 Muslim students and 10 students that came on a short term.
E nós tínhamos lá 15 estudantes muçulmanos e 10 estudantes que estavam lá numa viagem de curto prazo.
They have been talking about faith all morning.
E eles estavam falando sobre fé toda aquela manhã.
One student's reading this.
E aí um aluno está lendo isso daqui.
Muslim woman.
É uma mulher muçulmana.
She gasps. She says, "You know what?"
E ela diz, sabe de uma coisa?
I was talking to Abby about this very story this morning. This is just like the story of Jesus.
E eu estava falando com a Abby essa manhã e essa história é bem parecida com a história de Jesus.
It was his sacrifice that stopped God's wrath.
Foi o sacrifício de Jesus que parou a ira de Deus.
The murderers go free.
E os assassinos são libertos.
The innocent one sacrificed.
E é o inocente que é sacrificado.
I was astounded, a Muslim student saw what most people from Christian backgrounds don't. About the book of Jonah.
E eu fiquei espantado como que um estudante muçulmano foi capaz de enxergar algo sobre o livro de Jonas que muitos que têm um pano de fundo ou um contexto cristão não enxergam.
God has provided for you and me a sacrifice of Jesus.
Deus providenciou para nós o sacrifício de Jesus.
And I confess I've been one that's missed that image too, like a passing ad on Facebook.
E eu confesso que eu tenho sido um daqueles que simplesmente perde a profundidade disso como se eu estivesse olhando na timeline do Facebook.
It's so easy to take for granted the sacrifice of Jesus.
É tão fácil desprezar ou minimizar o sacrifício de Cristo.
But it's so central to our faith.
Mas é tão central à nossa fé.
It needs to be talked about, prayed about.
Precisa ser falado, precisa ser orado sobre isso.
Pondered.
E precisa ser pensado.
So just one point of application from the image of sacrifice.
Então apenas um ponto aqui sobre a imagem do sacrifício.
Don't forget it.
Não se esqueça.
Remind each other of it.
Relembre um ao outro disso.
God has provided that for us.
Deus providenciou isso para nós.
Notice too, God provides for Jonah in verse 17.
Agora note também o que Deus providencia para Jonas no versículo 17.
It's the provision of a great fish.
É a provisão de um grande peixe.
Which leads us to the second image, rebirth.
O que nos leva então à segunda imagem, que é o renascimento.
And resurrection.
E ressurreição.
Now verse 17 is the reason most people remember the book of Jonah.
Agora o versículo 17 é uma das razões principais às quais as pessoas lembram do livro de Jonas.
And I know you scientific types have a problem with this whole whale thing.
Eu acredito que você que tem uma vertente mais científica tem todo um problema desse negócio de grande peixe, baleia e etc.
I'm a microbiologist by training.
Ah, e eu tive já um treinamento em microbiologia.
I don't have a problem with this because I studied microbiology. This is macrobiology.
Eu não tenho nenhum problema com isso porque eu estudei microbiologia, isso na verdade é macrobiologia.
But anyhow, listen, there's no miracle in getting eaten by a fish.
Agora, pensa aqui, não tem nenhum milagre em ser engolido, comido por um peixe.
I mean, people get eaten by fish all the time, right?
Pessoas são comidas por peixe o tempo todo.
It's the staying alive part that's the miracle.
Agora, o milagre é a parte de ser comido por um peixe e ficar vivo.
Never mind that people have been eaten by fish and lived to tell about it.
É difícil encontrar alguém que foi comido por um peixe e ficou vivo para contar a história.
I don't know why people have a problem with the great fish being a whale either. I like to think that it's a whale.
E eu não sei por que as pessoas têm tanto problema em dizer que esse grande peixe aí é uma baleia. Eu não tenho problema de ser uma baleia.
Biologists reject it as a whale because they say whales don't live in the Mediterranean.
E aí os biólogos eles rejeitam a ideia de ser uma baleia porque a baleia não vive no mar Mediterrâneo.
But you know, it's easy for a blue whale to get lost at Gibraltar and get into the Mediterranean.
Mas é bem tranquilo a ideia de uma baleia azul se perder ali no estreito de Gibraltar e acabar no mar Mediterrâneo.
He just took a wrong turn.
Ela simplesmente errou um desvio.
But listen, the miracle is not about that anyhow. The miracle is that Jonah had transport waiting for him as a lifeboat right when he needed it.
E o milagre não é esse, essa baleia se desviando do caminho. O milagre é que Jonas, ele tinha um transporte garantido esperando por ele no momento certo.
I mean, nobody seems to have a problem with that.
E aí parece que ninguém tem problema com isso.
I mean, the amazing thing, the miraculous thing is that God provided the whale.
E o milagre aqui é que Deus providenciou, apontou a baleia.
In verse 17, how does God do that?
E no versículo 17, como é que Deus faz isso?
Left at Gibraltar. You take a left, you know, you take a left-hand turn at Gibraltar.
Okay. Então, baleia, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma curva U ali no Gibraltar.
Go straight.
E aí você vai reto.
Under the boat.
E aí você vai debaixo do barco.
Up to the surface.
E aí você vai para cima da superfície.
Eat Jonah.
E aí coma Jonas.
What does it take for God to order things like that?
Como é que foi para Deus ordenar as coisas dessa forma?
You think God is any different today?
E você acha que Deus é diferente hoje?
You are not here by accident.
Você não está aqui por acidente.
You're not listening to this talk by accident.
Você não está ouvindo esta palestra por acidente.
How many things did God have to order to bring you to this place?
Quantas coisas Deus teve que ordenar e providenciar para que você estivesse neste lugar?
Here you are at the Fiel conference and God has ordered circumstances to bring.
Aqui você está na conferência Fiel e Deus ordenou, ele encaminhou circunstâncias.
So that you would know the word of the Lord.
Para que você conheça a palavra do Senhor.
Now Jonah's response in the belly of the whale in chapter 2 is to pray to the living God.
Agora a reação de Jonas no capítulo 2 é de orar para o Deus vivo.
It's for us in those times when we have a belly of the whale experience.
É para nós quando nós passamos por experiências do tipo estou na barriga da baleia.
For those of you tired of fleeing from the presence of the Lord.
Há aqueles que estão cansados de fugir da presença do Senhor.
Now, today we know God's presence is not just at the temple.
E nós sabemos hoje que a presença de Deus não é só no templo.
You can flee God right where you sit.
Você pode estar fugindo de Deus exatamente onde você está sentado.
But brothers and sisters, listen, to flee God is always the same direction, just like Jonah.
Agora, meus irmãos e minhas irmãs, entendam isso, fugir de Deus tem sempre a mesma direção, assim como Jonas.
The opposite of God's will is always down.
O oposto da vontade de Deus é sempre para baixo.
Jonah went down to Joppa.
E Jonas, ele foi para baixo na cidade de Jope.
He went down into the ship to sleep.
E ele foi lá para baixo no navio para dormir.
He was thrown down into the ocean.
E ele foi mandado nas profundezas para baixo do oceano.
He sinks further down.
E ele parece que ele afunda cada vez mais lá no fundo.
To the very roots of the mountain.
Lá nas raízes, no pé da montanha.
He goes down into the belly of the whale.
E ele vai para baixo na barriga da baleia.
Until there is no place except for Sheol.
E até que não tenha nenhum outro lugar mais para baixo, a não ser o Sheol.
The Hebrew word for hell.
Que é o vocábulo hebraico para inferno.
Rock bottom.
É o fundo do poço.
Maybe some of you are here there today.
E talvez alguns de vocês estejam assim hoje.
Listen, for those of you who feel the waves breaking over your head, sweeping over you.
Talvez alguns aqui estão sentindo as ondas quebrando na sua cabeça.
For those of you who feel banished from the sight of the Lord.
Aqueles que se encontram aqui e se sentem banidos da presença do Senhor, não há o senso da presença do Senhor.
As if seaweed is wrapped around your head and that your life is ebbing away.
E aí a sua vida está se escapando pelos seus dedos e você sente aí as ondas batendo na sua cabeça.
Listen to me, I beg you, turn to God.
Escute o que eu estou te dizendo, eu imploro. Volte-se para Deus.
In faith.
Volte-se para Ele com fé.
He offers a prayer for those in need of another chance.
E ele oferece uma oração para aqueles que estão em necessidade de uma segunda chance.
Read it again in chapter 2.
Agora veja de novo no capítulo 2, versículos 8 e 9.
This is a prayer of repentance and salvation for Jonah.
Essa é uma oração de arrependimento e salvação para Jonas.
And when he prays a prayer of repentance,
e quando ele ora então uma oração de arrependimento,
the whale vomits him out on dry ground.
A baleia, ela vomita Jonas na terra seca.
So this belly of the whale experience turns out to be a provision for his salvation.
Então essa experiência na barriga da baleia se torna então a provisão divina para a sua salvação.
I think it was John Piper who said, you know, I've never heard anyone say, oh, I learned so much in those happy times.
Eu acho que foi o John Piper que disse, e ele falou algo mais ou menos assim, eu nunca ouvi ninguém dizendo, ah, eu aprendi tanto naqueles momentos tão felizes da minha vida.
It's in hard times we learn things from God.
São nos momentos difíceis, nas tribulações, que nós aprendemos coisas valiosas acerca de Deus.
So despite the messes we make of our life,
então, apesar da bagunça que nós fazemos da nossa vida,
there's this hope of rebirth, of a second chance.
Existe essa esperança de renascimento, da segunda chance.
Of course, it may be messy.
Então a coisa pode ser bem confusa.
Don't miss the fact that Jonah came up with all the other stuff in the belly of the whale.
Então Jonas veio com todas essas outras coisas aí dentro da barriga da baleia.
The Bible is very clear about this. This is fish vomit.
Então a Bíblia ela é bem clara. Isso aqui é um vômito de um peixe.
New Christians are messy.
Então crentes novos eles são todos bagunçados aí.
And we shouldn't be surprised about that. The first birth was messy enough.
E nós não podemos ficar espantados com isso. O primeiro nascimento é assim.
Well, we've mentioned that Jesus points to the belly of the whale image for himself hundreds of years later.
Então nós sabemos que Jesus apontou para essa experiência na barriga da baleia como uma imagem que apontava para ele há centenas de anos antes.
In the book of John he says it's a wicked generation that asks for a sign.
E no livro de João ele diz é uma geração perversa que pede sinal.
But the only sign I will give you is the sign of Jonah.
Mas o único sinal que foi dado foi o sinal de Jonas.
For 3 days and 3 nights the Son of Man will be in the belly of the earth.
Por 3 dias e 3 noites o Filho do Homem vai estar na barriga da terra.
Jonah is an amazing foreshadowing of the good news of Jesus.
O Jonas ele é uma sombra fascinante que apontava para as boas novas de Jesus.
So not only his sacrifice but his death and burial.
Não apenas o seu sacrifício, mas a sua morte, o seu sepultamento.
And his resurrection.
E a sua ressurreição.
What hope that gives us.
E que esperança que isso nos dá.
Well, cling to the hope.
Então, se aproprie dessa esperança.
First image.
Então, primeira imagem.
The sacrifice.
O sacrifício.
Second image.
Segunda imagem.
The birth and resurrection.
O nascimento e a ressurreição.
And then chapter 3 starts with a repeat.
E aí no capítulo 3 ele começa com uma repetição.
The word of the Lord.
A palavra do Senhor
vem. Jonah a second time.
Vem para Jonas uma segunda vez.
Go to the great city of Nineveh and proclaim the message I give you.
Vá para a grande cidade de Nínive e proclame a mensagem que eu lhe disse.
In verse 3, Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh.
Então no versículo 3 mostra que Jonas obedeceu e ele foi à cidade de Nínive.
And good grief, you'd hope so after all he's been through, right?
E ainda bem que ele fez isso, depois de tudo que ele passou.
He obeys in chapter 3 verse 4.
Então no capítulo 3, versículo 4.
He preaches.
Ele ora.
There's a second chance for his preaching.
Então existe uma segunda chance para a sua pregação.
The preaching in Nineveh goes viral.
E a pregação de Nínive, ela simplesmente se espalha.
He has an 8-word sermon.
Ele tem um sermão de 8 palavras.
He preaches 3 days.
E ele prega por 3 dias.
And once again, like the pagan sailors, the pagans of Nineveh respond to God.
E assim como aqueles pagãos marinheiros, aqueles pagãos da cidade de Nínive respondem ao Senhor.
120,000 people repent in sackcloth and ashes.
Então 120,000 pessoas se arrependem e colocam cinzas sobre suas cabeças.
So hey, I'm a big believer that you should make a habit of talking about the sermon after you hear one on Sunday afternoon.
Agora eu sou aqui um crente fiel da necessidade de você falar sobre o sermão com outros crentes depois que ele é pregado no domingo.
So when you go out for lunch after church,
então quando você sair para tomar um lanche depois ou almoçar depois da igreja,
don't talk about football first.
Então não fale sobre o futebol
antes. You can talk about it later.
Você pode falar sobre isso depois.
Talk about the sermon.
Fale sobre o sermão.
You don't even have to agree with the preacher, just talk about it.
Você não precisa nem concordar com o pregador, mas você precisa falar sobre a palavra.
So even though Jonah's sermon is 3,000 years old, I want to go over it.
Então mesmo que o sermão de Jonas ele tem quase 3 mil anos aí, eu quero dar uma olhada no sermão.
Just like you go over your pastor's sermon.
Assim como você fala sobre o sermão do seu pastor.
Here's a sermon critique. This is how you would critique the sermon.
Então aqui está uma crítica do sermão, é assim que nós fazemos críticas de sermão.
Like all good critiques, you always start with the positive. Always start with the positive.
Então sempre em qualquer crítica você for fazer, comece com um lado positivo.
Because that's polite.
Porque isso é uma coisa educada de ser feita.
First positive. This sermon is really, really short.
Então, primeiro aspecto positivo. Esse sermão é bem curto.
Nobody went to sleep in this sermon.
Ninguém vai dormir nesse sermão aqui.
I mean, you could tweet this sermon and have room left over.
Você pode mandar um tweet aí com esse sermão e ainda sobra caracteres para escrever mais coisa.
This sermon is very clear.
Esse sermão ele é muito claro.
There's no indication that Jonah spoke Assyrian.
Então tem uma boa indicação aqui de que Jonah ali não falava
Assyrian. No indication that Jonah spoke Assyrian.
Não existe nenhuma sugestão aqui de que Jonas ele falava assírio. Nós não sabemos.
He probably spoke this sermon in Hebrew.
E talvez ele tenha pregado em hebraico.
So good job for making the sermon understandable for non-Hebrew speakers.
Então bom trabalho aí de contextualização, de tornar esse sermão compreensível para aqueles que não falavam hebraico.
Okay, now we get to the constructive criticism part of the sermon.
Agora nós vamos entrar na parte da crítica construtiva aqui do sermão de Jonas.
And this is the most interesting part.
E essa é a parte mais interessante.
So, number one.
Então, em primeiro lugar,
this is a very insensitive sermon. Did you
esse
notice
é um sermão bem insensível. Você notou isso?
He doesn't say one word about God's love.
Ele não fala uma palavra sobre o amor de Deus.
It is not seeker sensitive.
Ele não estava ali bem sensível à cultura e à situação.
Pure judgment.
É simplesmente julgamento puro, juízo purinho.
There's no application.
Não tem nenhuma aplicação.
He didn't even tell them to repent.
Ele nem falou para eles se arrependerem.
Thirdly, there's zero regard for cultural sensitivities.
Em segundo lugar, tem zero de sensibilidade cultural nesse sermão.
He should have remembered he was talking to a shame and honor culture.
Ele deveria lembrar-se que ele está falando de uma cultura baseada nos valores de vergonha e culpa.
So he should work
de honra,
on that.
Vergonha e honra.
He needs to work on that.
Então ele precisa trabalhar nessa questão aí.
Number four.
E aí, em quarto lugar.
It's boring.
É um sermão chato.
There's no jokes.
Não tem nenhuma piadinha.
He didn't cry. There's no tearful illustrations.
Ele não chorou. Não tem nenhuma ilustração emocionante.
He didn't talk about his kids.
Ele não falou dos filhos
dele. There's no illustrations at all.
Ele não tem nenhuma ilustração esse sermão.
There's no warm-up band to get the audience jacked up.
Não tem nenhuma bandinha no fundo aí para deixar o público aí animado para receber o sermão.
No laser light show.
Não tem nenhum laser.
God, dull.
Quão tolo é esse sermão.
Just grumpy Jonah and his boring 8-word judgmental sermon.
E aí tá lá o murmurador Jonas com o seu sermão tão chato aí de 8 palavrinhas.
And just a comment about the preacher.
E aí só um comentário sobre o pregador.
All my life I've heard of Jonah as a missionary example.
Toda minha vida eu ouvi Jonas como um missionário exemplar.
I don't know why, he's a terrible missionary.
Eu não sei por quê, ele é um missionário terrível.
He did everything wrong.
Ele fez tudo errado.
He's an absolute hypocrite.
Ele é um hipócrita.
He wants mercy when he's in the belly of the whale, but none for the Ninevites.
Ele quer misericórdia do Senhor quando ele está na barriga da baleia, mas ele não tem nenhuma misericórdia dos ninivitas.
He didn't speak the heart language.
Ele não fala aí a linguagem do coração.
There's no contextualization work.
Não tem nenhum trabalho de contextualização.
He doesn't have any emotional love for the people or the land. He doesn't even like these people.
E ele não tem nenhum amor, emoções voltadas para o povo dessa terra. Ele nem gosta desse povo.
In fact, he wants them dead.
E de fato ele quer eles mortos.
He's everything we think of when we think of bad missionaries.
Ele é tudo aquilo do que nós pensamos de missionários ruins.
And yet,
e ainda assim,
he did two things that must be done.
Ele fez duas coisas que precisam ser feitas.
He obeyed.
Ele obedeceu.
He preached the word of the Lord.
E ele pregou a palavra do Senhor.
Listen, the same is true for you and me today.
E a mesma coisa é verdade para mim e para você hoje.
Do you want God to use you?
Você quer que Deus lhe use?
You must obey God.
Você precisa obedecer a Deus.
And you must speak his word.
E você precisa falar a sua palavra.
Listen, We should take great comfort in Jonah.
Nós precisamos nos confortar em Jonas.
If God can use this guy, he can use you and me.
E se Deus pode usar esse camarada aqui, ele pode usar você e eu.
Listen, I love missionary biographies.
Eu amo biografias missionárias.
I've read them all.
Eu acho que eu li todas elas.
Adoniram Judson. Hudson Taylor, Adoniram Judson, all the guys that went overseas, you know.
Hudson Taylor.
Gave their lives.
Outros cabras aí que foram para confins da terra.
Lots of guys. You know, I love them.
Have
you heard of Jim Elliot?
Jim Elliot.
Foram
para os índios Alcas.
Martyred by the Indians. And then his wife, Elizabeth Elliot, went back to the village and led the people who murdered her husband to Jesus.
E eles foram martirizados e depois a sua esposa Elizabeth Elliot voltou para a mesma tribo que mataram os seus maridos e os levou a Cristo.
Jim Elliot's words mark me to this day. He is no fool who gives up what he can never keep to gain what he can never lose.
As palavras do Jim Elliot me marcam até hoje. Não é tolo aquele que dá aquilo que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder.
I was a young staff worker on campus, and I went to a missions conference.
Eu era membro novo da equipe de uma missão e eu fui para uma conferência missionária.
I think I was just helping to load books on the bookstall.
E eu acho que eu estava ajudando só a carregar livros ali na livraria.
But somehow I was backstage.
E de alguma forma eu estava ali no palco.
And I got to meet Elizabeth Elliot.
E aí eu pude conhecer pessoalmente a Elizabeth Elliot.
I was so awed, I could barely speak.
Eu fiquei tão impressionado que eu não conseguia nem falar.
But there's a problem with these great saints.
Mas tem um problema com esses grandes santos.
We're not them.
Nós não somos eles.
We're just us.
Nós somos nós.
For any who struggle and feel like you can't live up to them.
E para todos aqueles que lutam e acham que você nunca vai chegar no nível deles.
These great saints,
esses grandes santos.
Take comfort in knowing that the power is not our methods.
E seja confortado com a realidade de que o poder não é os nossos métodos.
Or language skills, or sacrifices.
Ou as habilidades que nós temos com idiomas ou sacrifícios.
But that we give our lives to step by step obedience to God.
Mas que nós damos a nossa vida para passo a passo sermos obedientes ao Senhor.
God wants your faithfulness.
Deus quer a sua fidelidade.
And we rely on the power of God.
E nós vamos confiar no poder de Deus.
God can use you powerfully.
Deus pode usar você de uma maneira poderosa.
Go and share the good news.
Então vá e compartilhe as boas novas.
Paul says in Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation.
Paulo diz em Romanos 1:16, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação.
Remember, God used Jonah, even though he got so much wrong.
Lembre-se que Deus usou Jonas, mesmo dele ter feito tanta coisa errada.
Because ultimately it's not about Jonah.
Porque de forma última não é sobre Jonas.
Or me, or you.
Não é uma questão relacionada a você ou a mim.
Faithfulness and the power of the preached word.
É a questão da fidelidade e do poder da palavra de Deus pregada.
And look at chapter 3, verse 5.
E olhe no versículo 5 do capítulo 3.
There is this astounding repentance.
Existe esse arrependimento maravilhoso aqui, impressionante.
Which is our third image.
Que é a nossa terceira imagem.
True repentance that we see in the king of Nineveh.
Arrependimento verdadeiro que nós vemos no rei de Nínive.
So in verses 6 through 9 we meet this king.
Então nos versículos 6 a 9 nós conhecemos a figura desse rei.
In all of the book of Jonah, he's my hero, this unnamed king.
Então esse rei que nós nem sequer sabemos o nome de todo o livro de Jonas, ele é o meu herói.
So look at verse 6. Even the king hears the word of God. We don't know how, but
então,
somehow he hears.
Olha aí no versículo 6, até mesmo essa notícia chegou ao rei de Nínive.
And he acts on the word of God.
E aí ele age baseado na palavra de Deus.
He understands that before he can tell other people what to do, he needs to do it himself. He must ask.
E ele entende que antes de dizer alguma coisa para as pessoas do que elas devem fazer, ele mesmo precisa tomar algum tipo de atitude pessoal.
So he gets off his throne,
então ele sai do seu trono,
which is a statement that his kingly powers are not going to do any good to fix this.
E aí ele reconhece, saindo do trono, de que seus poderes reais não vão ter nenhum efeito para consertar o que está acontecendo.
He humbles himself in sackcloth and ashes.
Ele se humilha usando então os sacos de se vestir e cinzas.
In verse 7, he issues a decree.
E no versículo 7, ele emite um decreto.
It's no longer just Jonah's sermon now.
Agora não é mais o sermão de Jonas.
God is using a pagan king to call out God's word.
E agora Deus está usando um rei pagão para proclamar a sua palavra.
Verse 8, it's versículo not just 8, fasting.
Não é o seu jejum.
He adds to it.
Que soma algo a isso.
It's a national prayer event.
Ele é, isso aqui é um evento nacional de oração.
He calls for the repentance from violence and evil.
E ele chama o povo ao arrependimento do mal que eles estavam feito, da, fazendo e da violência.
This king is a great theologian.
E este rei, ele é um ótimo teólogo.
He understands God's sovereignty. So in verse 9, he says there's no guarantee.
E ele entende a soberania de Deus. E no versículo 9, ele diz, não tem nenhuma garantia.
But maybe God will turn from his anger and relent.
E talvez Deus vai se apartar do seu furor.
So there's so many things to learn from this king. What about us?
Agora tem tantas coisas que nós podemos aprender com esse rei. E o que isso quer dizer de nós?
When we look at this king, he's such a relevant example for our modern society.
Quando nós olhamos para esse rei, ele é um exemplo para a nossa sociedade moderna.
So he listens and he proclaims.
Então ele ouve e então ele proclama.
That's the call to us as well.
Esse é o chamado para nós também.
And he only had 8 words.
E ele tinha apenas 8 palavras.
We have 66 books of the completed canon of scripture.
Nós temos 66 livros e o cânon completo fechado da escritura.
Are you listening to the preached word?
Você está ouvindo a palavra pregada?
Like this king.
Como esse rei.
Taking it to heart.
E levando isso e se apropriando no seu coração.
And then getting it out there.
E aí simplesmente proclamando isso.
I love how humble this king is.
Eu amo como esse rei, ele é humilde.
He listens.
Ele escuta.
And then he responds humbly. He gets off his throne and we need to get off our thrones.
E ele responde e reage de uma maneira humilde, ele sai do seu trono, assim como eu e você precisamos reagir de uma maneira humilde, saímos do nosso trono.
He confesses his sin.
Ele confessa o seu pecado.
And the people he's with.
E com a pessoa, e com as pessoas que estão com
he
ele.
Knows he cannot fix this himself.
E ele sabe que ele não consegue consertar isso sozinho.
Like this king, we need to see our sin for what it is. We need to own it.
Como esse rei, nós precisamos ver o nosso pecado como ele é. Nós precisamos nos apropriar dessa realidade de
not,
como é o nosso pecado.
Not so you feel bad about yourself.
Não para que você se sinta mal consigo mesmo.
But so that you take it to God and receive his forgiveness.
Mas para que você leve esse pecado, coloque diante de Deus e receba dele o seu perdão.
To see your sin for what it is.
Ver o seu pecado de acordo com o que ele é.
When confessed means you see God's love for what it is.
Quando você confessa de acordo com o que Deus diz que é, você recebe o amor dele.
And besides, the Bible says that if you say you're without sin, you are a liar.
E a Bíblia também diz que se você diz que não tem pecado, você é um mentiroso.
This king shows us the true nature of repentance.
Esse rei mostra para nós a natureza do arrependimento verdadeiro.
It's an about face. We turn spiritually from the direction we were going in our march to hell.
Espiritualmente nós nos voltamos, viramos da marcha e o caminho que nós estamos direção ao inferno.
And turn to the living God in trust and faith.
E nos viramos para o Deus vivo em confiança e fé.
And this king knows God is sovereign.
E esse rei ele sabe que Deus é soberano.
So he listens, he's humble, he repents.
Então ele escuta, ele é humilde, ele se arrepende.
And he sees God is sovereign.
E ele entende e reconhece a soberania de Deus.
God can judge regardless of what they do. The king understands that.
Deus pode julgar apesar do que eles estão fazendo. O rei entende isso.
You have to ask yourself, how did this king, this unnamed king, become such a good theologian?
Você tem que se perguntar, como é que esse rei que a gente sequer sabe o nome, um rei pagão, tornou-se um teólogo tão bom?
Because he lived in a world that thought the gods just existed to be manipulated to get what you want.
Porque ele viveu num contexto em que os deuses existiam apenas para serem manipulados e dar para você o que você quer.
They're still here today. Just turn on the TV.
E eles ainda estão por aí, esses deuses. Só liga a televisão.
So many TV preachers today that treat God the same way, and yet this king understands God's sovereignty.
Existem tantos pregadores na televisão que tratam Deus dessa forma, e esse rei aqui já entendeu diferente.
Who knows, he says rightly, God is under no compulsion to do anything different.
E aí ele diz, quem sabe, Deus pode fazer alguma coisa, ele diz, né? Porque Deus não está obrigado a fazer nada diferente.
He understands one of the main themes of the book of Jonah.
Ele entende um dos temas principais do livro de Jonas.
Salvation belongs to the Lord.
A salvação pertence ao Senhor.
It doesn't belong to us.
Não pertence a nós.
Salvation comes from God.
A salvação vem de Deus.
Well, if the Jonah's rebellious and the captain of the ship is a theological liberal.
Se Jonas é um rebelde e o capitão do navio é um teólogo liberal.
And if the sailors are pragmatic pagans.
E se esses marinheiros aí são pagãos pragmáticos.
And the whale is a lifeboat.
E essa baleia aí é um salva-vidas.
The king is a true and genuine convert.
Esse rei, ele é um verdadeiro e um genuíno convertido.
He helps us understand true biblical conversion.
Ele nos ajuda a entender verdadeira e genuína conversão.
And here's the pattern.
E aqui está o padrão.
There is a sacrifice.
Existe um sacrifício.
There is rebirth and resurrection.
Tem renascimento e ressurreição.
True repentance leads to real action, real fruit.
Arrependimento verdadeiro leva à ação, a frutos verdadeiros.
Which leads us to the fourth and final image.
O que nos leva à nossa quarta e final imagem.
The fourth image is the forgotten task of Israel.
A quarta imagem é a tarefa esquecida de Israel.
Of course, in chapter 4 we see the ugly side of Jonah.
E é claro que no capítulo 4 nós vemos o lado feio de Jonas.
He's angry with God.
Ele está irado com Deus.
He prays in verse 2 of chapter 4. That's why I ran to Tarshish.
E no versículo 2 do capítulo 4 ele ora, era por isso que eu fugi de Tarsis.
And then he quotes scripture.
E aí ele cita escritura.
Jonah knows his Bible.
Agora Jonas ele conhece a sua
He's
Bíblia.
He's kicking dirt.
What?
Kicking dirt. You kick dirt when you're mad. You know, you're angry.
Ele está batendo pé, ele está chutando
dirt.
Pó.
He says, I knew you were going to do that.
Eu sabia que você ia fazer isso.
You're abounding in love.
Você é cheio de amor.
Verse 3, Jonah says he wants to die.
E no versículo 3, ele disse que quer morrer.
It's hard to tell if Jonah has a death wish or just a serious problem of throwing temper tantrums.
É difícil identificar aqui se de fato ele quer morrer ou se ele está aqui fazendo um monte de birra.
But here's where we see that God's pronouncement of judgment allows for compassion.
Mas é aqui que nós vemos que a palavra de Deus nos aponta para compaixão.
That Jonah's rebellion and anger are because he wants the Ninevites dead.
Porque a rebeldia de Jonas e a sua ira é porque ele quer os ninivitas mortos.
So God asks this question in verse 4, do you have any right to be angry?
E aí no versículo 4 Deus faz uma pergunta, você tem o direito de ficar irado?
It's a rhetorical question. The answer is no.
A pergunta é retórica porque a resposta clara é não.
And it's because God has shown him great mercy in life.
E é porque Deus havia mostrado para ele grande misericórdia na sua vida.
And yet, perhaps you feel this way as well. How often in life I, who have been shown so much compassion, refuse to give it.
E nós experimentamos a mesma coisa. Como que nós, que recebemos tão grande compaixão, também temos dificuldades em compartilhá-la?
This book ends with this object lesson in verses 6 through 11 about a worm and a bean plant.
E esse livro ele termina com uma lição bem objetiva aí sobre uma planta, sobre um verme e a interação dos dois.
God is basically saying everything that comes from you comes from me, comes to you, comes from me.
E basicamente o que Deus está dizendo é que tudo aquilo que vem para você vem na verdade de mim.
How can you be angry with me about how I deal with my creation?
Como que você pode ficar irado comigo como eu lido com a minha criação?
Here's the final image.
E aqui está a imagem final.
Of course we see Jonah as an image of Jesus.
É claro que nós vemos Jonas como uma imagem de Jesus.
But I think he's a bigger image.
Mas eu acredito que é uma imagem maior aqui.
I think Jonah is an image of Israel.
Eu acredito que Jonas é uma imagem aqui de Israel.
Rebellious Israel who has forgotten that God cares about the nations.
Que um Israel rebelde que se esqueceu da importância de se importar com as nações.
Just as rebellious Jonah has forgotten that God loves the next door neighbor.
Assim como Jonas rebelde esqueceu que Deus ama o seu vizinho.
Israel and Jonah would rather go the opposite direction.
Então Israel e Jonas, eles resolveram ir na direção oposta.
Than be a light to the nations.
Do que ser uma luz para as nações.
Yet it was out of Israel.
Mas veio de Israel.
In the midst of Israel's rebellion.
No meio da rebeldia de Israel.
That the Messiah would come with the word of life.
É que o Messias viria com uma palavra de luz.
Just as in the midst of Jonah's rebellion comes the image of sacrifice and resurrection.
Assim como no meio da rebelião de Jonas veio a imagem do sacrifício.
After the Messiah preached the word,
depois que o Messias prega a palavra,
Israel rejected the message of Jesus.
Israel rejeita a mensagem do Messias.
Just as Jonah seems to reject God's grace. To Nineveh.
Assim como Jonas parece rejeitar a graça de Deus para
The book ends with Jonah sitting there, self-righteous and angry with a question.
O livro termina com Jonas ali sentado, cheio de justiça própria, irado com uma pergunta.
God wants to know something. Should I not be concerned?
E Deus quer saber alguma coisa. Será que eu não deveria ficar preocupado?
It's a very odd existential ending.
É um final bem esquisito e meio existencial.
Remember Nissen, who I talked about at the leadership time?
Lembra que eu falei do Nissen, que liderou aquele grupo?
He's
lá
come up in all three talks as a brand new believer, then as a student leader, then he came on staff and is now the national director for our movement.
Ele passou pelos três estágios. Ele veio, frequentou o grupo, depois ele liderou o grupo e agora ele é um diretor da nossa missão.
But we were studying the book of Jonah together. He was on staff and we were doing it together.
Ele estava estudando o livro de Jonas conosco. Estávamos fazendo isso como uma equipe.
And I sent him the text to Jonah to print off in a manuscript form.
E aí eu enviei o texto de Jonas para ser impresso numa forma de manuscrito.
So he printed it and then he calls me on the phone.
E aí ele imprimiu e aí ele me ligou.
And he says, gosh, I don't think I got the whole book.
E aí ele diz, eu acho que eu não recebi o livro inteiro.
It's got this real weird ending about should I not be concerned, and then I think there's more, you just forgot to send it to me.
E ele falou assim, teve esse final esquisito aqui, com a pergunta, será que eu não ficaria preocupado? Será que eu não tenho que receber mais coisa? Eu acho que tem mais coisa do livro.
I said, did it end when should I not be concerned?
E esse final aí, será que eu não deveria ter compaixão?
And he said, yeah.
E ele falou sim.
I said, that's the end of the book.
Então isso daí de fato é o fim do livro.
And you know why?
E ele quer saber por quê?
I think God's asking us that question.
Eu acho que Deus está fazendo para nós essa pergunta.
He leaves it there.
E ele deixa lá.
Are you concerned about the great cities of Brazil?
Você está preocupado com as grandes cidades do Brasil?
You have a heart for the nations.
Você tem um coração para as nações.
Or would you just prefer that ISIS gets bombed out of existence out of Mosul?
Ou você simplesmente tem aquela reação, espero que o Estado Islâmico seja bombardeado mesmo e livre da existência.
Who cares if they don't get the word of
e
the Lord?
Quem se importa que eles não vão receber a palavra do Senhor?
Well, if that's you, you might be in dangerous Jonah territory.
E se essa pessoa é você, talvez você esteja no território perigoso de Jonas.
But there's an antidote.
There's what?
There's an antidote.
Aqui, ela,
there's
um a solution. Tem uma solução.
Cultivate a heart of compassion.
Cultive um coração de compaixão.
By being missions minded.
Para ter uma mente direcionada a missões.
Because it's a part of God's heart.
Porque é parte do coração de Deus.
So remember these images.
Então lembre dessas imagens.
The image of sacrifice.
A imagem do sacrifício.
The image of resurrection and rebirth.
A imagem da ressurreição e do renascimento.
The image of true repentance.
A imagem do arrependimento verdadeiro.
And the image of God's heart for the nation.
E a imagem do coração de Deus para as nações.
Let's pray.
Vamos orar.
Lord God, we thank you for your great sacrifice.
Ó Senhor, nós te louvamos pelo teu grande sacrifício.
But more than that, we thank you for the image and the reality of resurrection.
E mais do que isso, nós louvamos pela imagem e a realidade da ressurreição.
Thank you that we don't have to work our way, claw our way back into your favor.
Obrigado porque nós não temos que conquistar nosso próprio caminho de volta ao seu favor.
That it's offered to us just through true repentance and faith.
E que é oferecido a nós através do verdadeiro arrependimento e fé.
And thank you that you long for us to have a heart for the nation.
E obrigado porque o Senhor quer que nós tenhamos um coração para as nações.
We pray in Jesus' name.
Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
I have one postscript about Jonah.
Eu tenho mais uma questão aí sobre Jonas.
Because I intend to meet him, I want to set the record straight.
Porque eu quero deixar as coisas bem ajustadas.
And I've been kind of hard on him.
E eu fui meio brutal com Jonas.
But who wrote the book of Jonah?
Mas quem escreveu o livro de Jonas?
I think Jonah did.
Eu acho que Jonas escreveu.
Who else could have known what Jonah saw?
Quem mais poderia ter escrito e visto o que Jonas viu? E se isso é verdadeiro?
He's probably the most humble and most amazing prophets of all.
Talvez ele seja um dos profetas mais humildes e maravilhosos da Escritura.
Amen.
Amém.
Amen. It has been a joy to be with you this week. Thank you.
Foi uma alegria estar com vocês.
Thank you.
Obrigado.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.